Graças ao Senhor, né? Mas esta noite é uma noite que Deus chama os filhos de Deus para remir o seu tempo e estar aos pés de Cristo, ouvindo sua palavra. Então, estamos dependendo de Deus cada dia. E o Senhor tem nos alimentado, tem nos posto uma mesa no deserto. Graças a Deus, né? Esta mesa pode estar na sua casa, pode estar em qualquer lugar onde você estiver, mas em comunhão com Deus. Bem olhamos a vida de Pedro. Se formos aprofundarmos mais a vida de Pedro, eu lembro que irmão Christian Shen, ele escreveu um livro só sobre a vida de Pedro, né? E quando nós olhamos os evangelistas, os quatro evangelistas, eles registraram esse fato de Pedro ter negado o Senhor Jesus. Sabemos que a relevância na palavra de Deus é o Senhor Jesus mesmo. Não é homem nenhum, não é Pedro, não é Paulo, não é ninguém. Mas é o Senhor. Mas por que tantas referências, né? Os quatro evangelistas colocaram essa história, assim como colocaram a história da redenção. A obra da cruz foi registrada por todos os evangelistas. E é porque Pedro representa a nós mesmos. Ele representa o que somos e que aquela cruz que o Senhor Jesus ia tomar, ela é também nossa cruz. Então, eu quero ler aqui algo em João 18, verso 15 a 18, voltando a falar um pouquinho mais desse aspecto da vida de Pedro, que representa a nossa vida, que apliquemos para nós, né? Em vez de colocar Pedro ali, coloque o teu nome, o meu nome, enfim. O nome de cada um coloca o seu nome. Aqui diz: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Pedro, na verdade, estava ali. Podemos ver como nós temos grande dificuldade de sermos sinceros quando a situação aperta. Nos últimos dias, se passarmos por uma situação semelhante, será que vamos ficar em pé? Será que vamos realmente sustentar? É que conhecemos a Jesus e que estamos seguindo o Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E aqui existe uma ação maravilhosa de João. João conhecia o sumo sacerdote e foi permitido a sua franquia, a sua entrada até a sala onde o Senhor Jesus foi levado, na casa de Caifás. E João era um discípulo mais novo, Certamente Pedro era mais velho. E João faz aqui o papel realmente de considerar seu irmão mais velho, considerá-lo e demonstrar seu cuidado, seu afeto para com ele e o trouxe para dentro. Na verdade, se trazer Pedro para dentro cooperou, né, com esse tratamento de Jesus com Pedro. E Pedro estava fora, ele ficou de fora. E João, preocupado, foi lá e buscou e o colocou dentro. E daí Pedro entrou no meio, né, dos inimigos. E no meio desses inimigos do Senhor, ele não queria ser identificado. Então, o que acontecia? Pedro estava ali se esquentando junto com a roda de todos ali que eram, faziam parte da casa de Caifás. E, na verdade, estava se fingindo de um deles. É o que disse um determinado escritor: nunca vá se aquecer, né, na roda da fogueira do mundo. Ali você acaba sofrendo a grande tentação de tentar passar-se por uma dessas pessoas e negar o Senhor. Quando for arguído, negar o Senhor. Mas vamos ver um pouquinho da vida de Pedro, já que ela representa a nossa vida, nós como pessoa, nós como irmãos que estamos no trabalhar de Deus, no tratamento de Deus, estamos em aperfeiçoamento, podemos dizer assim. Nós não somos perfeitos, estamos em aperfeiçoamento. E aqui nós vemos assim, João tendo essa atitude de levar Pedro para dentro, e vemos que depois eles se tornaram grandes companheiros, né? O respeito de João para com Pedro, o cuidado que ele desenvolveu, então criou entre eles um companheirismo, uma parceria no ministério muito forte no coração. Vemos que depois do Pentecostes, eles foram muito usados por Deus, né? São os dois apóstolos que se destacaram. Ali não significa que os outros não, mas esses ficaram mais evidentes, né? Mas será que foi só Pedro que realmente negou o Senhor? Na verdade, aqui diz que, em Mateus, que nós vamos ver daqui a pouco, diz que Pedro e João o seguiram. Na verdade, aqui os dois estão seguindo, estão procurando ver o Senhor de longe, especialmente Pedro, que ficou mais longe, João chegou um pouco mais perto. Mas vamos ver aqui em Marcos 14, 50, como é a história dos demais discípulos. Livro de Marcos. Temos aqui dizendo o seguinte: quando Jesus foi preso, eu vou resumir aqui no versículo 50, então deixando-o, todos fugiram. Não houve nenhum discípulo que ficou isento. Eles fugiram. Se cumpriu a palavra que fere-se o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então Jesus foi pego e as ovelhas se dispersaram. Aquele versículo de Jesus mesmo falou para eles: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Por quê? O pastor é o alvo de Satanás. Ele ataca o pastor, porque o pastor é que une as ovelhas. pastor é a paz das ovelhas. Não é só o pacificador, ele é a paz das ovelhas, a segurança das ovelhas. Ele é a vida das ovelhas. Quando nós olhamos, Jesus fala no João 10, e ele realmente é o que dá a vida para as ovelhas. Ele é a vida das ovelhas. Então, o pastor, no livro de João, o pastor é exatamente aquilo que a ovelha necessita. Então, por isso que no livro de João nós temos aí 8 vezes onde o Senhor Jesus diz, eu sou. Né? Na última vez que ele falou, ele disse, sou eu. E eles caíram para trás, caíram por terra. Então, essas 8 referências, esta é a 8ª referência onde ele fala, sou eu. E ele falou na primeira pessoa, sou eu. Né? E aí, eles caíram por terra. Diante de Jesus, tudo cai por terra. E não era Pedro que iria ficar em pé. Né? E nenhum de nós vai ficar em pé. Então, vemos algo assim que Jesus, ele foi preso, as ovelhas se dispersaram, fere o pastor, as ovelhas são dispersadas. Vamos considerar. O inimigo procura dispersar o rebanho, ferindo o pastor. Ferindo. Por que ferindo o pastor? Ele fica em descrédito, ele fica... Né? Você vê que depois que Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou, mas os discípulos estavam andando no caminho de Emaús, lamentando a morte de um grande profeta. E Jesus havia falado que ia ressuscitar. Eles ficaram verdadeiramente dispersos. Então, mas vamos considerar assim. Aquilo que parecia mal, o Senhor Jesus ir para a cruz, ser ferido, e as ovelhas se dispersaram. O que seria mal? Não é. Na verdade, é o trunfo do pastor. É o trunfo. Qual é o trunfo do pastor? O trunfo do pastor é a cruz. Por quê? Na morte de cruz, veja o que Jesus falou em João 12, 32 e 33. Ele diz assim, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei para mim mesmo. Aí está o trunfo do Senhor Jesus, que na cruz ele vai atrair, vai ser o centro de atração, e as ovelhas não serão mais dispersas, vão ser unidas a ele na cruz. Veja o 33, diz, e dizia isso significando de que morte havia de morrer. Então, o tiro de Satanás aí saiu pela culatra. Pelo contrário, Satanás conseguiu, né, ferir o calcanhar de Jesus na cruz, conforme profecia dada por Deus. O pastor foi ferido, mas o pastor não foi destruído. A Bíblia diz que o pastor destruiu aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Que maravilha! O tiro saiu pela culatra. Ele feriu, as ovelhas foram dispersadas, mas nesse ferimento, Jesus destruiu o diabo, aquele que tinha o império da morte, destruiu todo o seu império, a ele próprio o seu império. Então, Jesus na cruz venceu o inimigo e juntou as ovelhas. Bendito seja o Senhor. Agora, por que Jesus quis tratar tanto com Pedro? Vamos supor, se Pedro, depois de ter negado o Senhor, ele deve ter corrido para o Getsêmani lá e chorou no Getsêmani, onde o seu Senhor suou grandes gotas de sangue. Ele deve ter ido, voltado naquele lugar e chorou amargamente. Ele saiu do lugar da casa de Caifás e se escondeu em algum lugar e foi chorar amargamente. E se Pedro fosse dizer para Jesus, depois de ter se arrependido, ele deve ter pensado: eu poderia ter dito para o meu Senhor, eu te amo, eu não quero te negar, mas eu sei que tua palavra é a verdade e eu só posso te negar, é impossível não te negar, mas tenha misericórdia de mim, eu te amo. Se Pedro tivesse falado isso, certamente o Senhor Jesus teria realmente guardado a vida de Pedro. Mas como Pedro estava na carne, fortuitamente, de forma potente, toda a potência estava na sua carne, então o Senhor Jesus permitiu que ele fosse realmente tratado dessa forma, cirandado para tirar a palha. O que é cirandar? É pegar um trigo e pôr numa peneira e joga para cima e o vento assopra a palha e só fica o trigo. Então, o Senhor Jesus permitiu que isso acontecesse com Pedro, para que se removesse toda a palha da sua vida e da nossa vida, né, irmãos? Que tem muita palha na nossa vida, nós temos muita coisa que nós somos inteiros. E ninguém inteiro pode servir a Deus, pode agradar a Deus. Devemos ser inteiramente quebrados. Mas vamos ver o primeiro encontro, né? Vamos ver aqui em Mateus a negação de Pedro, como aconteceu. Mateus 26. Eu estou mencionando isto porque é de suma importância a morte do nosso eu para que Jesus cresça. E é no livro de João onde aparece o único evangelista que menciona que é necessário que eu diminua e que ele cresça. Aqui, vamos ler o versículo 57 e 58 de Mateus 26. Diz assim: e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, João levou ele para dentro. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. O motivo que levou Pedro ali foi para ver o fim que seria dado a Jesus. Ele não pensava que ele teria entrado ali para ver o fim de si mesmo. Porque foi para isto que o Senhor Jesus permitiu que ele entrasse. E quando ele nega três vezes, o galo de Caifás canta, né? De quem era o galo? De Caifás ou do Senhor Jesus? Toda a criação obedece o seu Criador. O único que não obedece é o homem. O galo obedece, ele cantou. O galo ficou atento que Pedro negasse três vezes, e quando foi na terceira vez, pontualmente o galo cantou. Vamos agora ver o verso 69. Então vamos ver o seguinte: Pedro foi para ver o fim, mas não esperava que era o fim de si mesmo. Que ele viu, ele experimentou o fim de si mesmo. Ele disse que iria com o seu Senhor para a cruz até a morte. Mas, na verdade, o Senhor o levou à morte do seu ego. Então, vamos ver do 69 até o 75, em Mateus 26. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: estavas tu com Jesus, o Galileu. Quer dizer que ela tinha visto que ele estava com ele. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Aqui, Mateus é o que registra a negação de forma mais deprimente, mais, assim, de uma forma mais depravada, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele chega a praguejar, né? Continuando, verso 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Segunda afirmação. E ele negou outra vez com juramento. Ele jurou. Já começou a mentir com juramento. Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Terceira afirmação dessas pessoas. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, viu? A obediência imediata deste galo. Imediatamente o galo cantou. E isto foi para despertar na consciência de Pedro as palavras do Senhor Jesus. Como falei na reunião passada, as palavras do Senhor Jesus foram lembradas, né? Quando o Senhor Jesus, né, olhou para Pedro, quando o galo cantou, o Senhor olha para Pedro. E Pedro lembra-se das palavras de Jesus e chora amargamente, ele se arrepende. E nós vemos que também a oração de Jesus salvou a fé de Pedro. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhes dissera: antes que o galo cante, três vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. É isso que ele poderia dizer para o Senhor Jesus: sim, Senhor, o Senhor me disse que três vezes eu te negarei. De fato, tu és conhecedor da verdade. Pena que ele deve ter pensado isso depois, porque antes ele estava completamente cego. Né? Vemos que Pedro negou o seu Senhor três vezes, mentiu, praguejou, ele cometeu muitos pecados, né, contra o Senhor. Mas ele arrependeu-se e chorou amargamente, o que trouxe alegria ao coração de Deus, porque a Bíblia diz: a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, e após a ressurreição, eu tenho certeza que Jesus estava feliz com Pedro. Jesus não estava triste com ele, porque houve arrependimento real e verdadeiro. Jesus viu sua obra em Pedro. Nós choramos não pelo medo do castigo. Eu creio que Pedro não chorou pelo medo do castigo. Pedro chorou porque havia pecado contra o seu Senhor, a quem ele amava. Então, nós não choramos pelo medo do castigo, mas porque pecamos contra Cristo, a quem amamos. Vemos aqui que Deus trabalhou na vida de Pedro. Vamos ver o primeiro encontro do Senhor, quando o Senhor muda o nome de Pedro, em João, capítulo 1, verso 40 ao 42. João 1, aqui nós vemos que André seguiu a Jesus, conheceu o Messias, e André é irmão de Pedro, e ele procura Pedro. Verso 40 diz, e era André irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. O que que João falou? Ele falou, apresentou que Jesus era o Cordeiro de Deus. Verso 36, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, dois discípulos seguiram, era João o apóstolo, né? E André. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Um deles era André, o outro era João. Eles ouviram de João Batista isso e seguiram a Jesus. Então, o que aconteceu? André era irmão de Simão Pedro, verso 40, um dos dois que ouviram aquilo de João e os haviam seguido. Este achou primeiro a ser irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, levou Pedro a Jesus. E daí, e Jesus olhando para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha aí. Ele levou Simão a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, tu és Simão. A palavra Simão significa uma pessoa que ouve muito. Então nós podemos ver como é instável a vida de Pedro. Ele ouve muito. Tanto que no Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus se transfigura lá e ali estão Pedro, Tiago e João e eles pedem que façam a tenda para Elias, outra para Moisés e outra para eles, para o Senhor e eles. Mas a voz do céu diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, temos que ouvir o filho. Pedro ouvia todo mundo, mas nessa situação envolvente da tentação, ele não ouviu o filho de Deus. E olha que ele já tinha experimentado ali a experiência da transfiguração. Então, aqui, ele muda de Simão, que era uma cana que balançava pelo vento para lá e para cá, ele diz, agora você vai ser uma pedra, tu és Pedro. Nós vemos que o trabalhar de Deus na nossa vida começa quando nós somos uma cana, o Senhor nos chama, nós somos uma cana, nós somos uma pessoa instável, nós somos seduzíveis. E o Senhor trata com a nossa natureza e nós somos tornados pedra, pedra viva. Quando o Senhor nos converte, nos tornamos pedras vivas. Mas quando nós vemos o fim que o Senhor deu a Pedro, transformando ele de Simão para pedra, nós vemos também em Gálatas 2:9, nós vemos que Pedro é considerado aqui, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras de comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos judeus. Então, conhecendo Tiago, Cefas foi o nome que Jesus deu a Pedro, que quer dizer pedra ou Pedro. Aqui ele é considerado como coluna. Vou dizer bem sincero, muitos falam de Pedro assim de forma que Pedro negou o Senhor e tal, como se Pedro fosse uma pessoa assim, né, tão leviana que negou o Senhor. Eu confesso, mediante quanto Deus usou Pedro, eu gostaria de ser Pedro. Eu gostaria de ser Pedro. Pedro tem um coração que ama o Senhor. Pedro tem um coração que realmente ele é do lado do seu mestre, não abre mão do seu mestre, não abre mão do seu Senhor. Ele só não conseguia enxergar a sua grande fraqueza de seguir o seu mestre. Mas o seu mestre sabe lidar muito bem com quem o ama. Ele não desiste de quem o ama. E ele trata aquele que ama. E quando ele trata aquele que ama, ele pode se tornar uma coluna na casa de Deus. Ele pode ser alguém realmente especial na revelação de Cristo. Nós vemos o apóstolo Pedro, ele não sabia nem escrever muito bem, mas a Bíblia diz que parece que Tércio escrevia as cartas para ele. Da mesma forma, o apóstolo João foi ajudado. Eles eram homens simples, pescadores, e o Senhor realmente os usou grandemente. Pedro no Pentecostes é outra pessoa. E Pedro na Nova Jerusalém será novamente uma outra pessoa. Quando nós olhamos capítulo 21 do Apocalipse, vamos olhar. Aqui nos diz, verso 12 do capítulo 21 do Apocalipse diz assim: e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E agora o verso 14 diz assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, Jesus tomou Pedro, que era uma cana levada pelo vento, balançada por Satanás, balançada por seus pensamentos, por sua natureza instável, por seu eu muito forte. Ele toma essa cana e faz dele uma pedra. E depois, aqui diz que o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então vemos os 12 fundamentos um pouco adiante. Verso 19 diz assim: e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe. O jaspe representa a revelação da beleza e glória do Senhor Jesus Cristo, né? E aí começa, Deus trabalhou naquela pedra e produziu a semelhança do jaspe na vida de Pedro. Ele passa de uma cana para uma pedra e de uma pedra para uma pedra preciosa. E agora vemos na Nova Jerusalém. E o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônia, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópas, e o undécimo, jacinto, do odécimo, ametista. Se o primeiro apóstolo estiver na lista por Pedro, então ele é como uma pedra de jaspe, semelhante ao seu Senhor, né? Semelhante a Cristo. Ele foi trabalhado. Nós vemos como realmente o Senhor Jesus é descrito como semelhante a uma pedra de jaspe no Apocalipse, né? E de fato, Pedro se tornou uma pedra preciosa nas mãos de Deus, e ele está lá na Nova Jerusalém. É isto que Deus quer fazer, é o fim que Deus quer nos dar. Pedro estava ali para ver o fim, mas a única maneira de o Senhor nos colocar como uma pedra preciosa é encontrar nós mesmos o fim de nós mesmos. Né? Então, se não chegarmos ao fim de nós próprios, como realmente Deus poderá nos transformar numa pedra preciosa? Se nós ficarmos inteiros, de forma alguma vamos alcançar a gloriosa revelação de Jesus Cristo. Nós vemos o quão inteiro uma pessoa está quando ela se levanta, às vezes, para dar um testemunho, quando ela vai falar em público na frente do povo de Deus. Não sai Jesus Cristo de forma alguma. E quando sai Jesus Cristo, a glória não vai para o Senhor Jesus Cristo, vai para a própria pessoa que está falando. Este é o grande pecado nosso. Quando o nosso eu está inteiro, nós vamos falar coisas ali que a glória deve pertencer a Deus, mas nós usamos muito o eu, dizendo, o Senhor me usou, eu fui usado por Deus, enfim, muitas coisas, ou só falamos de nós mesmos. Quando nós não estamos mortos para nós mesmos, certamente falaremos somente de nós mesmos. E nós não suportaremos luta nenhuma. Porque as batalhas no meio da casa de Deus, elas ferem muito o nosso eu. E é onde as pessoas são reprovadas. É onde as pessoas, quando se importam com o ferimento, é porque elas estão vivas para o ego. E Jesus realmente não pode revelar a glória daquela pedra preciosa, né? É isso que Jesus precisa trabalhar. Uma pedra preciosa leva tempo para se formar. Ela leva tempo, pressão, né? E calor. Nossa vida tem que passar. Temos que, por exemplo, Josué se tornou alguém precioso para Deus, mas levaram 40 anos. 40 anos. Para ele realmente receber ali o coroamento de Deus. O que significa isso? Uma pedra preciosa leva muito tempo. Se nós desistirmos no meio do caminho e dizermos, eu não estou sendo reconhecido, então está dizendo, eu estou vivo, ninguém está me vendo. Então, ninguém está me reconhecendo, eu vou desistir. Não vou servir mais ninguém, não vou, né, servir a igreja, não vou fazer isso porque ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Então, já, né, perdeu. Josué tinha um lugar escondido, a sua submissão a Moisés. Ele se tornou escravo de Moisés para não ter direito de falar coisa nenhuma. Então, isto levou Deus a falar por ele. Quando Moisés fala, Senhor, põe um pastor, põe um homem que guie este povo para que não fique como um rebanho sem pastor. Deus mesmo diz, escuta, Moisés, não há um Josué do teu lado, é ele que vai fazer isto. Unge ele, põe tuas mãos sobre ele e ele guiará este povo. Então, o que nós não queremos, nós queremos antes, a Bíblia diz assim, no Provérbios, antes da honra vem a humildade, mas nós queremos a honra primeiro e não a humildade, não passar pela humilhação. E Jesus nos ensinou tudo isso. Que cuidado devemos ter? Quero listar alguns cuidados que nós devemos ter para que possamos alcançar realmente uma vida gloriosa em Cristo Jesus. Por exemplo, devemos atentar, né, para uma palavra que Jesus sempre ensinou. Esta palavra é, ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pedro ouviu esses ensinamentos todos os 3 anos e meio com Jesus. Mas naquele momento, ele não praticou. E Jesus disse que se não praticamos o que ele diz, a nossa casa desmorona. Porque batem os rios, batem as tentações, batem as provações, né? Correm as águas, descem as águas, né? E combatem a nossa vida. E se nós estamos firmados no nosso ego, no nosso eu, nós vamos desmoronar. Por quê? O eu é igual manteiga ao sol, se derrete na hora. Ele tem medo de se declarar. Ele não é valente, ele é covarde. Nosso eu é covarde. Então precisamos tomar uma atitude, não confiar no nosso eu. Negar ele. Em vez de negar a Jesus, neguemos. Esse é o nosso perigo, de não escutar o que Jesus falou. Esse é um princípio glorioso da palavra de Deus, de podermos nos identificar com a cruz de Cristo. Quem quiser vir após mim, tome cada dia sua cruz, né? Negue-se a si mesmo e siga-me, né? Também, vamos tomar cuidado com o seguinte, não abrir a boca para falar das fraquezas dos outros. Não abrir a boca, porque Pedro disse, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Se todos te abandonarem, menos eu. Significa que Pedro não conhecia a si mesmo. Então, não podemos abrir a boca e falar das fraquezas dos outros, porque quando chegar a nossa vez, nós vamos perder a batalha. Né? Nós vamos ser derrotados se nós contemplamos a fraqueza dos outros e achamos que nós somos mais fortes. Então, isso mostra o quanto que desconhecemos de nós mesmos. Né? Outra coisa, devemos pôr na nossa lista aí. Não confiar em nós mesmos. A primeira pessoa que nós devemos desconfiar é de nós mesmos. Eu lembro que fazíamos uma oração sempre assim, Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra-me de mim mesmo. Nunca pensar que você é mais forte do que os outros. Nunca devemos pensar que somos mais fortes do que os outros. Na verdade, é que se nós tomarmos a cruz e negar-se a si mesmo, tomar a cruz cada dia, vamos evitar todas essas coisas, porque saberemos o quanto realmente nós somos fracos e não temos poder nenhum na nossa carne, nossa natureza é falível. Porque aqui eu posso dizer para os irmãos, quando negamos a nós mesmos, desistimos de confiar na carne e só confiamos no Senhor. Por exemplo, o poder espiritual consiste em nossa humilde aceitação e obediência à palavra do nosso Senhor. Se Pedro, naquela hora, na ceia, quando ele estava ceando, o Senhor estava ali no capítulo 13 de João, servindo ali a ceia para eles, se ali ele ouvisse o que o Senhor Jesus Cristo disse para ele, ele não teria negado o Senhor. Mas o Senhor viu que ele estava inteiro, então permitiu que ele passasse por essa tentação. Posso dizer assim, numa frase um pouquinho longa, dizer o seguinte: não é dos grandes e poderosos, nem dos fortes e inteligentes a vitória contra o mal, mas é dos que obedecem a Cristo. Eu vou ler uma passagem em Eclesiastes que mostra que o caminho da sabedoria realmente traz para nós a vitória. Eclesiastes, capítulo 9, verso 18. Aliás, eu vou ler do versículo 13 ao 18. Eclesiastes, para mostrar sobre a frase que eu falei, que não é dos grandes e poderosos, nem dos fortes e inteligentes, a vitória contra o mal, mas dos que obedecem a Cristo, que ouvem sua palavra. Então, vou ler do versículo 13 ao 18, diz assim: também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, né? Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. E o que é a sabedoria? Este pobre sábio livrou aquela cidade não por sua força, mas pela sabedoria. Este texto que eu acabei de ler é um texto messiânico. Ele é profético, referente ao Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo e ele é o sábio pobre que livrou este mundo da destruição, livrou a nossa vida da destruição. Com sua palavra, com sua vida, com sua morte na cruz, este pobre sábio, realmente ninguém deu valor a ele, e ele é a sabedoria. Então, veja o que aconteceu com ele: vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Isto fala do Senhor Jesus, que veio a este mundo e foi desprezado. Ninguém se lembrou deste pobre homem. Aí disse: então disse eu, verso 16, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada. Ó, a Bíblia diz que a sabedoria fala altissonante pelas ruas, pelas praças. Jesus veio a este mundo, andou pelas esquinas, pelas praças, pregando, pelos montes, pelas cidades, pelas aldeias. A sabedoria caminhou neste mundo. E ela falou muito para nós. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Significa o quê? Que a sabedoria é a obediência ao que o Senhor diz. Aí está o nosso poder espiritual. Quando o Senhor Jesus fala e nós obedecemos. Este é o grau de inteligência, este é o grau de sabedoria que nós temos. E com esta sabedoria vencemos. Porque permite que o Senhor vá diante de nós. E daí ele fala no 17: As palavras dos sábios devem, em silêncio, ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Então, a Bíblia diz que nós somos filhos da sabedoria. Filhos da sabedoria são aqueles que obedecem a Cristo. Então, quero deixar a nós todos que a forma de nós obtermos toda a vitória e toda a revelação de Cristo realmente é o nosso posicionamento em obediência à sabedoria de Deus, que é Cristo em nós, esperança da glória, que ela seja revelada em nós para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe todos os irmãos, né, que estão aqui em Curitiba participando e os que estão em outras localidades e os que estão, né, participando aí pelo YouTube. Que o Senhor, né, seja exaltado e não vamos ficar mais inteiros, né, se precisamos nos render e pedir: Senhor, eu quero morrer para mim mesmo, não quero mais viver, estou cansado de viver para mim mesmo, estou cansado do meu eu, estou cansado de falar de mim mesmo, eu quero ter a voz da sabedoria na minha boca, que seja Jesus Cristo revelado em mim, que é a esperança da glória. Amém? Deus abençoe, irmãos, né? Na graça de Deus.